Salve, salve, galera! Estamos aqui mais um episódio do Avance Duas Casas, o podcast da Ludus Luderia. Eu sou o Pirajá e o segundo lugar é o primeiro dos derrotados.
Eu sou o Tony e, denunciando a minha idade, eu queria dizer que eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem.
E eu sou o Pirras e o meu é maior que o seu.
E hoje estamos aqui para falar sobre jogos competitivos, treta, disputa, briga, porque todo jogo pode acabar virando uma grande DR. Então separem suas luvas de boxe, preparem para o nosso primeiro round de discussões sobre esses jogos competitivos aqui no nosso podcast. Vamos nessa! Pirras, você se considera uma pessoa competitiva?
Quase nada. Mentira, olha. Na verdade, quando eu comecei a entrar no mundo dos jogos mesmo, eu gostava bastante de ficar brincando aleatoriamente, testando jogada, etc. Mas eu fui passando um tempo, eu fui percebendo a importância de se jogar pra vencer, né? E tudo mais. E aí, hoje em dia, eu me considero, na verdade, um cara bem competitivo, assim, que analisa bastante as jogadas, tenta sempre chegar ao máximo, sendo que o jogo oferece. E que eu consigo, claro.
E você, Tony? Você é um cara competitivo ou não?
Cara, eu vou dizer que eu sou o completo oposto do Pirras. Eu me considero um sujeito extremamente de boa e tal, não sei o quê, mas quando eu paro pra pensar no assunto, eu, na verdade, quando eu jogo, eu fico um cara muito sério. Eu não fico muito de brincadeirinha, não. Eu tento fazer as jogadas o mais sério possível e pra mim tá sendo um processo desconstrutivo tentar brincar com os jogos mesmo, sabe? Ah, vou tentar fazer essa jogada diferentona pra ver no que vai dar, ser mais experimental com as coisas.
Você fica com uma cara sisuda durante os jogos, Tony?
Meu, extrapolando do board game, videogame, essas coisas, cara, eu fico tenso jogando.
Quando eu era mais novo, tinha um amigo da minha irmã que falava que quando eu andava na rua, eu ainda um carro ia acabar me atropelando só pra cara que eu ficava olhando pros carros na rua. Aí ele acha que era um desafio a me atropelar. Então deve ser você jogando board game, você fica com a cara fechada, com a cara toda brava, pra intimidar seus oponentes.
Não pra todo jogo, mas se você me desafiar pra uma partida de Magic, quando você tá dentro do tanque lá, é bem isso.
E você prefere jogos cooperativos, competitivos ou tanto faz, Antônio?
Olha, eu diria que tem momento pra tudo que é jogo. Mas eu tenho uma tendência a gostar mais do competitivo, sabe? Eu acho mais divertido.
Pirra, você também é desses ou os cooperativos batem no seu coração?
Ah, eu acho que se tem um momento pra jogar o cooperativo, eu ainda não achei qual é esse momento. Deve ser tipo entre as 3 e as 4 da manhã, assim, quando eu não tô jogando. Particularmente, cooperativos eu já joguei muito, não vou negar a minha origem, já joguei bastante coisa, mas os competitivos eu sinto que explora mais, assim, a parte do jogo, estratégia, etc. Cooperativo tem uma ressalva que é o Hanabi, eu particularmente amo de coração, assim, mas amo bastante, acho muito sensacional.
Hanabi é um jogo que a gente já citou em outros episódios aqui do nosso podcast, mas pra quem nunca ouviu, ele foi vencedor de um prêmio Spiel des Jahres, né, que é o Oscar dos tabuleiros que acontece todo ano, e ele é um jogo cooperativo onde você tem que fazer uma combinação de cartas pra fazer uma queima de fogos de artifício bem bonita, só que o diferencial dele é que você não vê as suas próprias cartas, você só vê a dos outros jogadores, e isso limita a interação entre os jogadores, por isso ele é um jogo cooperativo diferentão.
A emoção que você sente num jogo competitivo é muito diferente da emoção que você sente num jogo cooperativo. Então eu acho que esse thrill, né, essa emoção é o que me prende, que me atrai um pouco mais pro competitivo do que pro cooperativo. Mas todo mundo tem o seu espaço, tudo tem a sua hora.
Beleza, vocês falaram que não são muito fãs de jogos cooperativos, mas eu particularmente já vi muita gente saindo quase na mão brigando com seus parceiros, jogando uma partida cooperativa que a pessoa não fez o que era pra ser feito, ou fez uma jogada ruim. Vocês acham que existe uma necessidade intrínseca das pessoas de competirem mesmo num ambiente que não era pra ser competitivo?
É, então, é uma coisa que eu tava comentando com o Tony. A competição, ela é o que guia o jogo, né? Não todos, claro, mas na maioria dos jogos são... A premissa deles funciona porque as pessoas querem ganhar. É, imagina uma corrida e o objetivo não é ganhar, é só correr. Aí um vai correr 10 metros, o outro vai correr 5, o outro vai correr 20 metros, e aí acabou a corrida e não tem um vencedor. É só uma corrida, todo mundo correu e é feliz. Você percebe que o jogo não guiando para uma vitória de um tornou aquela brincadeira, né? Aquela atividade sem sentido. Isso não vale para todas as atividades, tá? Mas a maioria dos jogos eles guiam, né? Então você vai jogar um Pandemic. A gente quer salvar o mundo. A gente, para vencer, precisa descobrir a cura das 4 doenças. Então você tem um objetivo e você tem que chegar lá. Ah, o cara. Eu, sinceramente, não fico bravo com um cara que toma uma decisão que eu não concorde, porque acho que isso não é ser menos competitivo, né? Acho que ter visões diferentes, escolher estratégias diferentes, né, faz parte do jogo. Eu acho que eu ficaria bravo é se um cara não estivesse tentando vencer o jogo, né? Então, toma ali, eu e o Tony estamos querendo descobrir a cura da doença lá vermelha. Enquanto isso, o Pirajá tá no objetivo dele paralelo, que é, eu quero viajar por toda a Europa gastando uma ação, lembrando todos os países. Tipo, mano, o que você tá fazendo, tá ligado?
Ué, conhecendo pontos turísticos, deixa eu.
Eu quero gastar uma carta de cada país europeu enquanto eu viajo pela Europa.
Porque eu posso.
Então, esse tipo de comportamento me deixaria um pouco mais bravo.
Justo. Mas aí, então, você acha que existe uma diferença entre gostar do jogo e gostar de ganhar?
Ah, eu acho. Trabalhando como gerente da Ludus, em muitas ocasiões eu fui questionado sobre um jogo, né? Levava um jogo numa mesa e aí eu perguntava, o que você achou, o que você gostou, e vice-versa. Mas eu fui apresentado o jogo pra mim e eu tinha que falar. E quando você vai tentar analisar, você tenta tirar um pouco esse lado pessoal, né? Do que você gostou, e aí você tenta analisar um pouco mais friamente. E aí quando você tira a análise pessoal, você percebe, muitas das vezes que as pessoas vão comentar sobre um jogo, elas comentam essa emoção que ela teve, né? E muitas vezes essa emoção é a emoção de vencer. Então, a pessoa que é muito boa num jogo, consequentemente, acaba gostando bastante daquele jogo. Por quê? Porque ela é boa, e aí ela vai sempre ganhar e vai ter, na maioria das vezes, essa sensação de vitória, de conquista, né?
Happy Brain Chemicals!
Eu falo que verdadeiramente gosta do jogo, aquela pessoa que jogou, tomou um pau, jogou mal e fala, adorei. Esse eu falo, esse gosta do jogo de verdade. Não que o outro não tenha, mas esse é certeza.
Sim, esse sou eu com Kanagawa. Kanagawa, pra quem não conhece, é um jogo até 4 jogadores. Esteticamente ele é muito bonito, porque a premissa dele é que vocês são estudantes de pintura querendo mostrar pro mestre que aprenderam a fazer as pinturas direito. Então ele é um jogo estratégico, fácil de aprender, bem gostoso de jogar, as partidas são rápidas e tal. Enfim, o jogo inteiro ele tem vários detalhes que eu adoro, a mecânica, é um jogo incrível. E eu sou o pior jogador de Kanagawa que eu já vi na minha vida. 100% das partidas que eu joguei, eu fui o último colocado e por uma distância absurda pros outros jogadores. Mas mesmo assim, eu amo esse jogo.
Não desiste não, Pirajá. Eu era assim com Porto Rico, lembro que jogando, minha primeira vitória foi na 13ª partida, e aí quando eu venci, cara, que realização, nunca vou esquecer esse número. E qual foi o outro? O Seven Wonders Duel, eu também não tinha vencido nenhuma. Era muito engraçado, porque eu tinha total certeza de que tava jogando bem, tava tudo fluindo como eu queria. E aí eu falava, legal, saiu tudo como eu planejei, chega no final, você perdeu. O que eu tô fazendo?
E você, Tony, tem algum jogo que tem essa relação de amor e ódio?
Eu não diria exatamente amor e ódio. É engraçado, é um jogo que eu joguei pouquíssimas vezes. Eu devo ter jogado 3 partidas de Terra Mística na minha vida. Mas uma coisa que eu me lembro foi da primeira vez que eu joguei o jogo. Eu perdi a partida, porque eu não tinha ideia do que diabos eu tava fazendo. Mas eu achei o jogo fantástico, eu sonhei com o jogo. Foi assim... uma coisa que me chamou muito a atenção.
Bom, considerando que o nome do jogo é Terra Mística, imagino que o sonho deve ter sido levemente psicodélico.
Eu não vou falar muito sobre os meus sonhos porque eu não quero ser analisado. Vai que tem um psicólogo escutando isso aqui. Enfim, é estranho, porque foi um jogo que eu joguei muito pouco. Talvez porque eu não tivesse acesso a uma cópia do jogo pra jogar mais vezes e tudo mais. A coisa meio que não progrediu. Mas ele é um exemplo desse tipo de jogo que, mesmo quando você... não se sai muito bem na sua primeira partida, né? Você enxerga um mundo de possibilidades na coisa e tem um certo encantamento, assim. Mas esse foi o caso que eu me lembro porque, tipo, eu perdi muito feio aquela partida.
É, a primeira partida é aquela que a gente faz todas as cagadas, não tem jeito. E você tem alguma experiência com alguém que foi um péssimo perdedor numa partida? Ou você já foi um péssimo perdedor, daquele que faz birra, fica puto, enfim...
Eu nunca vou dizer um nunca para isso, até porque eu fui filho único durante muito tempo. Então isso não me ajudou a formar um caráter muito cedo. Quando eu era pequeno, eu era muito pirrado, muito mimado. E eu acho que um dos primeiros jogos de tabuleiro que eu joguei foi War, que meus pais gostavam muito do jogo e eles me ensinaram. E uma vez, vieram os amigos do colégio passar um dia em casa e a gente foi jogar War. Quando as coisas começaram a não sair exatamente como eu queria, eu não tive exatamente um comportamento exemplar com isso. Mas você cresce, amadurece e isso fica pra trás. Você olha pra isso hoje e fala, mano, que comportamento ridículo. Mas tem gente que tem uma insistência com esse tipo de comportamento.
E você, Pirras, tem alguma boa história aí com todos esses anos de ludos ou de jogos de tabuleiro com pessoas péssimas perdedoras?
Olha, eu tenho uma história, não sei se é uma péssima perdedora, mas eu na hora lembrei que foi, eu tava jogando Cupfer Castle, uma ex-namorada minha que não citaria o nome. No Cupfer Castle, ele é um jogo de duas pessoas, de estratégia e memória, que existe uma possibilidade de manipular a jogada do outro e você prender ela. E aí a pessoa fica encurralada e aí, dependendo de como, do quão maldoso você for, e eu não fui a melhor pessoa nesse dia...
Não foi muito gentil.
Não foi muito gentil. Eu manipulei ela de ficar caindo na quina durante umas duas, três voltas na mesa, assim.
Só pra quem não conhece o jogo, quando você cai na quina, você perde a vez, tá? Você não faz ação nenhuma.
Então eu ficava jogando e ela ficava caindo nas quinas e perdendo a vez. E aí eu sei que na quarta, quinta vez seguida, ela virou e perguntou, mas você vai continuar fazendo isso? E aí ela fez um "Aaah!", gritando e bagunçou todas as cartas da mesa. Eu conto essa história porque a gente já deu muita risada dessa história. Quando ela fez isso, eu olhei e fiquei olhando e falei, mano, o que foi isso?
Pessoas que são péssimas perdedoras, mas também tem aquelas que são péssimas ganhadoras. Pirra, você já viu alguém que foi um péssimo ganhador?
Ah, eu acho que, assim, não é uma coisa dos jogos de tabuleiro, mas eu vejo muito que as pessoas, quando vão pensar num jogo, elas esquecem de considerar que você tá competindo com outra pessoa ou com outras pessoas, né? Então, por exemplo, você vê muito em entrevista de futebol, um time perde, e aí quando ele é entrevistado, o cara tem que falar quais foram os erros deles, onde eles erraram, né? Você vê Copa do Mundo, o Brasil perdeu, não teve uma Copa do Mundo que o Brasil perdeu e um jogador não foi crucificado, né? Ah, é o Roberto Carlos porque tava arrumando meião. Ah, era o outro porque amarelou. É o outro, sei lá por quê. Nunca numa entrevista pergunta o que aconteceu, eles falarem, meu, a França foi muito bem, o outro time foi muito bom. Por que que você não pode enaltecer, né, o jogo do outro? Eu, sinceramente, acredito que as pessoas não sabem lidar muito com essa coisa do valorizar o que o outro fez. Né? Ah, se eu ganhei, eu sou melhor. Mas se eu perdi, é porque eu fui pior, não é porque você foi melhor. É tipo, é muito egocêntrico, né? Sempre eu. Então eu acho que quem faz isso é tanto mal perdedor quanto mal vencedor.
E você, Tony, você acha que as pessoas darem aquela esfregada na cara de quem perdeu, tipo uma zapada na testa, só que fora do contexto do truco, é uma atitude não muito desportiva?
Não, isso faz parte do jogo.
Existe jogo que é literalmente se joga pelo bragging rights, né, que o pessoal chama, né, pelo direito de se gabar da vitória. Então, assim, eu jamais tiraria esse gostinho do meu adversário, a menos que seja eu ganhando. Por outro lado, né, existe um limite pra zoeira, né? Algumas coisas eu não acho legal fazer. Então eu simplesmente falaria, mano, maneira aí, isso aí tá demais.
É, até porque temos que lembrar algumas coisas. Primeiro que o jogo só existiu porque você não tava jogando sozinho, né? Então você precisava das outras pessoas ali pra se divertir, senão ninguém se divertiria. Segundo, se você pretende jogar mais uma vez com essas pessoas, é bacana você tentar manter a amizade em dia ali, né? Porque ser um babaca na mesa, ninguém vai querer jogar com você depois.
Exato.
Eu quero. Eu gosto de babaca.
Só pra você poder ganhar dele e esfregar na cara dele que ele é um babaca.
Ah, otário!
Vamos lá, agora um momento, afirmação que pode ser controversa. Todo jogo é competitivo. Concorda, Pirras?
Sim e não, né? Eu acho que tem o que a gente falou do jogo cooperativo, que no final das contas você está competindo contra o tabuleiro, né? Na verdade é quase como se fosse um competitivo, só que em equipes. E o vencedor é vencer uma regra. Mas eu não acho que todo jogo seja competitivo. Posso citar uns exemplos aí depois. né? Mas é a essência da ludoderia, né? A ludus vem do termo lúdico, né? E aí, se você for pesquisar o que é lúdico, ele é brincar e se divertir. Eu não lembro agora a essência, assim, um significado em uma palavra só. Mas a essência é essa. Eu confesso que tive que estudar bastante para entender, porque na minha cabeça não competir não fazia muito sentido. Eu chamava de brinquedo se não tinha competição e chamava de jogo se tinha, sabe? E aí, depois de estudar um pouco mais, eu fui vendo que não é verdade, né? A gente tem vários jogos que podem, como é que fala, se favorecer de um espírito cooperativo. Então, por exemplo, a gente quer fazer um festival. No festival você não está competindo, mas você quer, por exemplo, fazer uma exibição de um jogo, de uma habilidade, de uma coisa, e aí você tem ali uma demonstração, né?
É, acho que eu tenho um exemplo bem claro do universo do teatro, que é uma coisa que eu vivo bastante. Existe um exercício no teatro que a gente fala que é a história coletiva, né? Então você começa a contar uma história e o próximo tem que continuar essa história de um jeito coerente. E o objetivo do grupo é contar essa história. Não existe uma competição aí nem contra um jogo, porque não tem como falhar. A história, ela é história. Com pé, sem cabeça ou não, mas enfim.
Sim, é um ótimo exemplo.
Beleza, então falamos bastante sobre competição, brigas, o que é, o que não é, o que cabe, o que não cabe. Mas existem algumas mecânicas presentes nos jogos de tabuleiro que estimulam diversos tipos de competição diferentes. Por exemplo, o famoso Take That. Antônio, explica pra galera o que seria o Take That, ou toma essa.
Eu acho que é a mecânica mais autoexplicativa da história. Basicamente, o jogo envolve ações de alguma forma que vão diretamente atrapalhar o outro jogador, né? Eu acho que provavelmente o exemplo mais famoso de toma essa que a gente tem aqui no Brasil é o Uno. Você tá lá prestes a ganhar o jogo e aí o cara da sua frente toma esse mais 4 na testa. E aí você tem que se virar com a coisa.
Isso, a famosa puxada de tapete, rasteira melindrosa.
Outro jogo que é muito famoso que usa essa mecânica é o Munchkin, um jogo em que os jogadores tradicionalmente são aventureiros entrando numa masmorra, mas eles estão mais lá para ganhar experiência e matar um monstro e roubar o tesouro e para um esfaquear o outro. Então vale tudo para ganhar nessa coisa. Fazer junção com amiguinho ou se unir com outro cara para atrapalhar o outro, enfim.
É uma coisa que eu acho muito legal do Munchkin é que no começo do jogo todo mundo quer se ajudar, é mó legal. Aí chegou no final, perto do final, aí é uma pancadaria declarada, é maravilhoso. Pirra, sua vez, fala um pouquinho sobre jogos que tenham mecânicas com ataques diretos.
Tá bom, ataque direto também bem conhecido pelo povo, né? Porque é um dos maiores clássicos aqui do Brasil, War. Você tem um ataque direto, né? Basicamente jogos de guerra, jogos que você tem confrontos, lutas, disputas, assim, você vai ter esse tipo de mecânica, que é diferente, né, da disputa territorial. A disputa territorial você não necessariamente vai ganhar por guerra. Às vezes você dominando politicamente uma região, você consegue mais províncias dentro daquele território, coisas assim.
Ou se você constrói primeiro, aquele território já é seu e não tem mais como tirar de você.
Isso. Em compensação do ataque direto, não. Você pegou primeiro, mas eu cheguei depois e armado, né? Eu cheguei depois com 3 tropas. Esse tipo de jogo costuma também gerar bastante desavença, né, nas mesas. Eu não sei, quem leva o pessoal, eu não levaria, porque eu acho que faz parte do jogo, né? O jogo tá jogando é pra isso, né? Eu ficaria bravo normalmente se não atacassem.
Essa disputa territorial, ela acaba tendo algumas similaridades com a competição que acontece em jogos do tipo worker placement, né? Alocação de trabalhadores.
É, o worker placement, ele é mais, é uma ação e geralmente elas são limitadas. 1 ou 2 vão fazer. Então eu fazer ela primeiro, eu garanto que você não vai fazer. E aí é um pouco mais de uma acuseragem, né? Que muitas vezes aquela ação não te serve, mas aí você pega pelo... Eu sei que se o outro jogador fizer, ele vai se dar muito bem. Então eu faço, boto meu bonequinho ali pra ele não pegar aquela ação disponível.
Isso me lembra uma vez, que a única vez, na verdade, que eu joguei um jogo clássico, que infelizmente não é tão conhecido, que é o Kylos. E eu tava jogando com um cara na mesa que ele não gostava de sacanear os outros. Ele queria um jogo paz e amor. Só que, pra quem já jogou Kylos, sabe que tem uma mecânica muito bacana, que é a mecânica da ponte, que pode prejudicar muita gente. E eu não fazia pra ferrar com ele. Eu fazia porque fazia parte da minha estratégia, mas cada vez que eu colocava meu marcador ali naquela ponte, ele ficava tão chateado. E daí, isso virou uma piada nossa. Toda vez que eu esbarro com ele em algum lugar na vida, eu olho pra ele, a gente só troca um olhar e já começa a risada, que já vem todo o sentimento daquela partida de Kylos. Foi ótimo.
Nossa, não. Kylos é, nesse aspecto, é maravilhoso. Sinceramente, essa interação do da ponte, de vai fazer até qual ação. Eu lembro quando eu jogava com os outros dois monitores, com o Daniel e com o Pininho, era impressionante. Eram três fusões. Tipo, não dava pra fazer. Às vezes a ação limite era três ações antes da barreira lá, e a gente, pô, teoricamente, muito seguro, mas não havia ação segura com nós três jogando. Foi uma delícia.
E uma outra mecânica também, que também aparece em alguns jogos de tabuleiro e estimulam bastante a competição, são jogos que têm alguma mecânica do tipo corrida, mas não necessariamente a corrida que você pensou, cara ouvinte. Explica um pouquinho melhor aí, Antônio.
Bom, o que o Pirajá quis dizer com jogo de corrida não é necessariamente um jogo de tabuleiro com uma pista e quem cruzar a linha de chegada primeiro ganha. Também pode ser, mas não é necessariamente isso. Um exemplo, já que eu já falei de uma experiência muito legal que eu tive com um jogo que foi o Terra Mística, um dos aspectos no Terra Mística é uma competição que existe entre os jogadores para quem se torna o mestre de uma determinada magia. Então existe um tabuleiro paralelo em que tem as trilhas da magia, e conforme você faz ações no jogo, você pode ir avançando nessas trilhas. E quem chegar primeiro no final de uma das trilhas se torna o mestre daquela magia e vai receber uma série de benefícios durante o jogo.
Então, quem chegar primeiro, leva.
Exatamente. No second places.
É, como eu falei no começo do episódio, o segundo lugar é o primeiro dos perdedores. Não tem essa, não.
Mas quem gosta de corrida, hoje em dia tem muito jogo famoso aí nessa pegada de corrida mesmo, né? De Fórmula 1, acho que é o Fórmula D, é famoso. Na Ludus, a gente tem o Snow Tails, que eu achava estranho, aí eu olhei e falei, nossa, que jogo estranho, é uma corrida de trenós, daqueles de cachorros na neve, e eu achei sensacional, assim, muito boa a sacada, assim, de força dos dois cachorros, então você bota mais força no cachorro da direita, você vai fazer a curva pra direita, né, é bem interessante, assim, pra quem gosta, fica a dica.
Tem outros jogos que simulam, que tentam, através das mecânicas do jogo, emular essas questões de física, né? O Pirralho acabou de falar desse negócio de dar mais força pro cachorro da direita, isso vai fazer com que você faça a curva. Tem um outro jogo também de corrida que tem uma coisa parecida, que é o Flamme Rouge, né? Que ele é um jogo de corrida de bicicletas, né? Da famosa corrida de bicicletas que acontece na França. E tem partes da pista que são subidas e tem outras que são ladeiras para baixo. Então você tem as cartas que, quando você tá na ladeira subindo, você tem um limite de espaço que você pode andar na rodada, você não pode usar toda a potência das cartas, ou quando você tá na descida, você ganha um boost pra andar mais casas do que a carta pede, enfim, tem toda uma adaptação aí pra respeitar a física do mundo real dentro do jogo de tabuleiro.
Mas a coisa que eu acho mais legal do Flamme Rouge, na verdade, é o fato de que o cara que tá na frente da corrida tá enfrentando a resistência do vento, então ele se cansa mais rápido e você consegue gerar vácuo pra puxar os outros jogadores pra frente. Putz, isso foi uma sacada sensacional dos criadores.
Sem dúvida. E haja cogumelo.
Haja cogumelo. Mario.
A gente também tem o Road Kill Rally, que é o Carmageddon Board Game, que teoricamente é uma corrida, mas você tem armas e tem pedestres, e você não perde pontos se você passar por cima dos pedestres.
É, há quem defenda que o Carmageddon, ele deixou de ser um jogo interessante quando substituíram as velhinhas de andador por zumbis.
Perde um pouco, realmente.
Boring. Só tem psicopata aqui, gente.
E agora vamos para o nosso momento tradicional de indicações de jogos, mas dessa vez o filtro é jogos que nos deixam um pouco mais alvoroçados, jogos que mexem no nosso coração e faz com que aquele monstrinho competitivo surja das profundezas e apareça para todo mundo. Tony, quais são esses jogos que trazem o seu demônio interior para fora?
Eu sou um cara que gosta de jogos um pouquinho mais complexos, então as minhas recomendações vão para esse lado, mas dois dos meus jogos competitivos favoritos são Kemet. É um jogo de guerra baseado na mitologia do Egito Antigo, em que você tem uma corrida tecnológica no jogo, além do confronto direto pelo controle de áreas no mapa. E é um jogo que recompensa você por atacar os outros jogadores, então ele é um jogo que tem muita coisa acontecendo, ele é bem frenético, e você se sente atacado em várias esferas ao mesmo tempo, então ele é bem legal. O outro jogo que eu vou recomendar é um jogo de worker placement, né, alocação de de trabalhadores que a gente mencionou aqui no episódio de hoje, e que é um dos meus favoritos nessa mecânica, que é o Lords of Waterdeep. Ele é um jogo baseado nas aventuras de Dungeons & Dragons, mas diferente dos jogos de RPG tradicional em que você é um aventureiro, nesse jogo você é um nobre contratando aventureiros para fazer as coisas para vocês. Só que não existem aventureiros disponíveis para todo mundo toda hora, então você está competindo para recrutar essas pessoas. Quando o cara vai e pega aquele guerreiro que você precisava desesperadamente para cumprir a missão, que ódio, eu vou fazer de tudo para ferrar com esse cara na próxima rodada.
Boa. E você, Pirras, quais são suas recomendações?
Como eu falei, eu sou muito competitivo em todos os jogos, praticamente, que eu jogo, né? Mas eu acho que eu vou ressaltar o meu primeiro jogo de tabuleiro dos europeus pesados. Na verdade, tirando os clássicos daqui, foi o meu primeiro. Eu entrei na Ludus, entrei num leilão, já comprei, nem pensei, que foi o Power Grid, que é um jogo de, basicamente, onde os jogadores são administradores de empresas de energia elétrica. Vocês têm que construir uma rede elétrica no mapa, né? Tem vários mapas, tem Estados Unidos, Alemanha, Brasil, tem várias expansões com mapas novos. O base que eu tinha na época era só Estados Unidos ou Alemanha, né? Como foi meu primeiro jogo, eu joguei muito, né? Eu lembro que eu levava pra faculdade, e em vez de entrar na aula, por isso que os monitores não se formam nunca, a gente ficava lá nas mesas da faculdade jogando, eu e mais dois amigos bem próximos. A gente jogou muitas partidas em três jogadores. Aí a gente, depois de um tempo, descobriu... Ah, eles também eram muito competitivos, então isso fez com que a gente se empenhasse muito em tentar jogar bem aquele lá. A gente começou a jogar online, depois que descobriu um site que eu nem sei se ainda funciona, que é um site alemão, Brettspielwelt, né, que seria o Melhores Jogos do Mundo, que tinham muitos jogos de tabuleiro. E aí, nesse site, eu jogava com muita gente gringa, e uma vez tive uma belíssima experiência, engraçada até, que quando você entrava numa partida, você podia ver o perfil dos jogadores e o ranking dele dentro daquele jogo. E aí, numa partida X que a gente tava jogando, quatro jogadores, eis que entra um quinto jogador na mesa, e a gente vai ver o cara nada mais, nada menos do que o rank 1 do Power Grid no mundo.
O melhor jogador de Power Grid do mundo na sua mesa.
Isso. E a gente ficou, mano, olha a taxa de vitória. A minha taxa era 8%. As meus amigos eram 4%. Tipo, venceu uma em várias partidas. Aí esse cara entrou, ele tinha umas 2.000 partidas jogadas. É um jogo de 1 hora e meia, 2 horas. Né? Ele tinha 2.000 partidas jogadas com uma taxa de vitória em 60%. Assim. E aí eu lembro que a gente tava jogando e o jogo, ele dá pra você ter uma vitória prematura, né? Tipo, um checkmate que dá pra você dar antes. E a gente tava jogando e parecia que ninguém ia dar checkmate, parecia que ninguém ia ganhar, e a gente até o final do jogo pra ver quem venceu. E aí, eis que na metade da partida, esse cara faz uma jogada insana, que eu não consegui acompanhar de tão rápida que foi. Ele consegue, blá, 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 ganhou o jogo, e aí ele manda uma frase no chat: esse é um jogo sobre cidades, não sobre usinas. Deixou aquele ar de mistério. O nosso sonho era um dia jogar nesse nível, falar essa frase e sair da mesa, assim, levantar e sair fora.
O mais legal seria se você estivesse jogando isso, tipo, num jogo que não tem absolutamente nada a ver com cidades, sei lá.
O cara tá jogando imagem e ação, aí ele vence uma partida, esse jogo é sobre cidades, não usinas, e vai embora.
Apaga a luz e vai embora.
Me veio uma imagem muito, tipo, anime, assim, desenho japonês, tipo, aparece aquele cara com uma roupa toda oculta, aí do nada ele se revela, o grande mestre, e faz um ensinamento e desaparece, assim.
Eu, na verdade, tava pensando mais naquele meme da Sailor Moon, do Táxi do Mestre. Meu serviço aqui está concluído. Mas você não fez nada! E vai embora.
Eu tinha pensado em uma indicação, mas aí me veio uma segunda na cabeça, então eu vou indicar dois jogos. O primeiro é um que tem uma mecânica de Take That que eu gosto muito, e ele é os jogos que eu vou indicar são party games, né, pra mostrar que jogos competitivos podem ser de todos os tipos. E esse jogo que eu gosto muito é o Voodoo. Ele é um jogo onde você tem que ficar amaldiçoando os outros jogadores, né, você tem que fazer uma combinação específica nos dados pra conseguir lançar as cartas, que são as maldições, e essas maldições são as coisas mais bizarras. Por exemplo, você não poder dobrar os seus cotovelos, ou toda vez que for lançar os dados, tem que imitar um sapo, ou você tem que falar com a voz o tempo todo em falsete, e várias outras coisas, até coisas piores como ficar com a cabeça encostada na mesa, ou sentado no chão.
Você me amaldiçoou de novo, seu maldito!
Tipo isso. Esse jogo, ele desperta bastante minha competitividade verdade, porque as pessoas podem jogar todas as maldições que quiserem em mim, eu vou ficar ultra alerta pra vacilar e não dar ponto pra ninguém, mesmo sendo um party game, é um jogo que estimula bastante esse meu lado. E um outro jogo que também faz isso comigo é o Pass the Bomb, que é basicamente uma mistura de stop com batata quente. Então existem cartas com sílabas e uma bomba, e quando a bomba é acionada, ela tem um tempo aleatório pra explodir, né, pra terminar esse tempo, e toda vez que você fala uma palavra que tenha dentro dessa palavra a sílaba da rodada, então, por exemplo, a sílaba é a sílaba na. Aí você tem que falar uma palavra que tenha na em qualquer lugar da palavra, e sempre uma inédita. Falou uma nova, passa a bomba pro próximo, e vai passando, até uma hora que a bomba exploda. E eu gosto muito desse tipo de jogo com vocabulário, né, com palavras, enfim, e ele fica muito mais interessante pra mim quando a gente jogava a versão com uma bola elétrica no lugar da bomba, e quem vacilava tomava choque. Aí sim o bicho pega, aí é o tipo de jogo que eu gosto. Por algum motivo um pouco difícil de imaginar, as pessoas jogaram essa bola na parede e ela quebrou, tadinho.
Não, as pessoas tinham muito medo. E aí, quando eu senti o choque, era um choque muito fraco. Mas elas, no susto, largavam a bola.
Sim, e o mais legal é que não era o choque. O choque não vinha só pra quem perdia a rodada. O choque, ele vinha de tempos em tempos. Então, você perdia muito tempo pensando na palavra antes de passar, já era, já tomava vários choques. Eu gostava muito. Então é isso, acabamos mais um episódio do Avance Duas Casas, o podcast da Ludus Luderia. Tony, suas considerações finais, por gentileza.
Cara, se você me venceu no jogo, eu vou querer rematch.
É, quem nunca, né? Uma revanche é sempre bem-vinda. E você, Pirras?
Eu gosto de enfatizar essa coisa do que competir é importante no jogo, e quem se sente mal com a competição ou que não gosta de perder, devia reconsiderar, né? O jogo de tabuleiro, numa partida de futebol, vôlei, handebol, é um time vence e um time perde. Então metade vai vencer, né? Então a vitória, tudo bem você enaltecer a vitória, bacana. No jogo de tabuleiro que você joga em 5 pessoas, só um vai vencer e 4 vão perder. Tipo, não dá pra você dizer que a vitória é a coisa mais importante, né? Tem que valorizar o jogo, o desenvolver, a competitividade em fazer boas jogadas, jogar rapidinho para não ficar trazendo tanto amiguinho, mas jogar bem. Essas coisas são mais importantes do que vencer em si, acho que é uma mensagem importante aí desse episódio.
Bom, acho que o importante é estimular sempre a competição saudável. E uma coisa, eu vou fazer um apelo final, que é uma coisa que me incomoda bastante. Parem com essa coisa besta de ficar fazendo time dos meninos contra o time das meninas, gente. Pelo amor de Deus. Eu não aguento isso, não aguento. Muito obrigado pela presença de todos vocês, ouvintes. Nos vemos no nosso próximo episódio. E vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a comentar no nosso Instagram que ouviu esse episódio. Valendo! Até mais. Ser o primeiro é fácil, agora eu quero ver quem vai ser o último a comentar. Valeu, galera.
Falou, pessoal. Até a próxima.
Oi, Felipe, seu lindo. Felipe, seu lindo. Enfim, vamos nessa.
Vamos gravar gostoso.
Isso, vamos gravar gostoso, exatamente. Acho que é uma boa frase.
Vamos gravar gostoso. Gostoso.
Gostoso.
Eu ainda acho que o Felipe um dia vai ter que fazer um episódio especial só com essas chamadas dele de gostoso, de delícia, de lindo. Vai ser um episódio de 2 horas.
A gente faz um episódio erótico, tipo, a gente grava pelado.
Isso.
Fazendo, como é que é o nome daquele negócio? RSM? É, sei lá, eu não sei qual que é a sigla desse negócio de barulhinho.
ASMR.
ASMR, isso aí.
Enfim, vamos lá, a gente já gastou 5 horas só de zoeira no episódio, o Felipe já tá pensando, tá, quando é que eles vão começar de verdade?
E o episódio começa agora!
Este podcast foi editado por Fê Gomes.